Boa tarde, sejam bem-vindos à Ibira mais uma vez. Ah, legal poder compartilhar um pouquinho aí daquilo que a gente tem pensado como comunidade juntos. Ontem, dia 31 de outubro, há 503 anos atrás, 95 teses eram pregadas ali na Alemanha por Martinho Lutero. Então é o dia que a reforma protestante aconteceu, uma parte da igreja iniciou um outro movimento e aqui estamos hoje. Esse dia é um dia icônico porque algumas igrejas tradicionais aí da fé cristã, a nossa batista, a igreja presbiteriana, a igreja metodista, a igreja anglicana, surgiram a partir desse movimento. Então, é um motivo de louvor a Deus também por isso. Então, feitos esses comentários iniciais, quero convidá-lo aí a baixar a sua cabeça, a fechar o seu olho, para que juntos possamos orar e pedir a direção de Deus nesse nosso papo nessa tarde. Senhor Deus, louvado seja o seu nome através das nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Nós queremos adorar ao Senhor com tudo aquilo que fizermos. Receba essa reflexão, ajude-nos a entendê-la da melhor forma possível, que a começar em mim, a gente possa ver por que o certo às vezes dá errado. Ajude-nos a compreender um pouquinho mais sobre isso e que a sua palavra seja dita, somente ela, e que se alguma coisa porventura não for, e não for isso que seja dito, que o Senhor não nos deixe entender. Ajude-nos a realmente nos tornarmos praticantes da tua palavra, e não somente ouvintes, ficando inculcando as coisas na nossa mente, mas dá-nos da tua sabedoria, Senhor, para compreender a tua vontade. É a nossa oração, o desejo do nosso coração, no precioso nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos lá. Por que o certo dá errado? Por que fazer o certo às vezes dá errado? E por que fazer o errado às vezes dá certo? Por que as pessoas boas às vezes morrem cedo? E aquele traste vive centenas de anos. Você já viu aquelas reportagens nesses programas televisivos, talvez há uns tempos atrás, em que perguntava para o cara lá que viveu 100 anos, qual foi a sua chave para você viver 100 anos? É fumar um maço de cigarro por dia. Tem essas coisas. Tem os outros que a chave para ele viver os 100 anos foi talvez comer uma banana, comer uma maçã. Sempre tem uns papos nesses assuntos, né? Pessoas centenárias, tem alguma coisa que geralmente faz. Será que é realmente isso que faz com que ela seja tão longeva, tenha uma vida tão longa? Será que tem alguma razão de ligar uma coisa à outra? Bom, o texto de hoje, a gente vem pensando aqui sobre o sentido da vida, e quando a gente vai se debruçar sobre o sentido da vida, ao ler o livro de Eclesiastes, ele se depara com um paradoxo. E é o seguinte, eu convido você aí para abrir no capítulo 7 de Eclesiastes, a partir do versículo 15. E a gente vai ler hoje um pouquinho por pouquinho, porque a gente vai até o fim desse texto, então não vamos ler numa vez só, porque senão vai cansar. Diz assim o paradoxo aí do pregador, do mestre, do Qohelet, se fosse para ficar gastando, mas não é o caso. Então vamos lá. Nesta vida sem sentido, nessa vida de vaidade, eu já vi de tudo. Ele analisou tudo. Apesar da vida ser uma vida sem sentido, apesar da vida ser uma vida passageira, uma vida às vezes inútil, como ele disse em algumas outras oportunidades, ele já viu muita coisa. E aqui é interessante a gente prestar atenção nos verbos, né, Paulo? Vi, examinei, descobri. Presta atenção nesses verbos que a gente vai ouvir aqui no decorrer da nossa reflexão. Ele viu de tudo. E olha só, um justo que morre jovem. Se você tiver a NVI, tá? Essa morre jovem está na notinha de rodapé lá embaixo. Um justo que morreu jovem, apesar da sua justiça. E um ímpio, um perverso, né, que teve uma vida longa, apesar da sua impiedade. Ele se depara logo de cara aqui com a pergunta que é o tema da nossa reflexão. Por que fazer o certo? Por que viver o certo às vezes dá ruim, às vezes dá errado? O cara viveu certinho, bonitinho a vida inteira, tentou assim viver, mas em determinado momento morreu. Passou dessa para uma melhor ou talvez para uma pior. E isso é muito embasado no próprio texto bíblico, que dá a base de que aquele que faz o bem vive, tem vida longa. Afinal de contas, vocês que aqui estão, não sei quem está nos acompanhando aí, mas os que aqui estão, eu sei que conhecem a Bíblia um pouquinho. Nos 10 mandamentos, tem um mandamento que tem uma promessa, não tem? honra teu pai e a tua mãe para que prolonguem os teus dias na terra. Certamente minhas duas avós cumpriram com isso. A minha avó materna faleceu após os 90. A minha avó paterna, talvez esteja nos acompanhando, já tem mais de 90. Então, elas cumpriram com isso. Elas estão na regra, né? No via de regra. Pois bem, tem um texto em Deuteronômio, capítulo 5, no versículo 32, que vai dar indícios disso também, de que você fazer o bem, você vai viver por muitos anos na sua vida. Mas na própria Bíblia tem alguns exemplos que jogam contra isso. Por exemplo, logo no começo, Gênesis, a gente vai falar um pouquinho hoje de Gênesis. Lembra daquela história? Teve um homem chamado Adão e teve uma mulher chamada Eva. Eles tiveram dois filhos. Você se lembra, né? Caim e Abel. Quantos Abels você conhece? Caim. Quantas pessoas Caim você conhece com esse nome? Nenhum, né? Bom, eu não conheço nenhum, mas Caim, o que ele fez? Ele matou Abel. Abel, naquela época em que se viviam centenas de anos, certamente era novo. Se você acompanhar a história do início da igreja em Atos, no capítulo 7, e logo na sequência, vai ter um tal de Estevão. Esse cara era um cara novo também. Aí a história da igreja conta, não é tão a Bíblia. Mas a história conta que ele era um cara novo e faleceu apedrejado. Por que que o cara novo falece? Um justo jovem morre cedo. Por que que isso acontece? É a pergunta que o autor aqui de Eclesiastes está levantando para a gente nesse final de tarde pensar. Como que isso acontece? Na nossa comunidade de fé, não faz muito tempo, a gente vivenciou isso de uma maneira muito próxima, muito próxima. Um bebezinho de pouco mais de um ano, quase dois, faleceu. Na minha família, eu tenho um primo, essa história aconteceu na década de 90, que ele tinha uma filhinha, mas a filhinha desse meu primo também faleceu e de uma maneira bem drástica. Foi assim, uma coisa inesperada, afogada numa piscina. Por que que uma família bonita casou na igreja, viveu certinho, perde um filho? Depois tiveram outros filhos lá, né? Isso foi na década de 90, a história passou. Por que que essas coisas acontecem? É o que o autor aqui está tentando entender. Olha só, um outro cara que escreveu um pouquinho sobre isso foi o salmista. Só que aqui não é Davi. Abre aí no Salmo 73, por favor. Olha só, ele fica com uma raiva que é ininteligível. Olha só, ele fica bravo, meu. Parece aquele lutador. Cadê? Salmo 73. Salmo 73, do versículo 12. Diz assim, olha. Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam sua riqueza. Como pode? Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs eu sou castigado. É alguém aqui da família de Asaf que está escrevendo esse salmo. O cara está doido. Pô, por que que o ímpio, o cara perverso, o tranqueira, ele tem vida longa, prospera, é rico, está benzão aí, tá livre pelo STF, pode fazer, deitar e rolar aí que o STF solta depois. Caramba, por que que isso acontece? Por quê? É isso que está na cabeça do autor aí de Eclesiastes. Ele está se perguntando isso. E aí, diante disso, ele pode ter duas opções. A primeira delas, ó, já que é para não acontecer isso, eu vou colar em Deus. Eu vou me aproximar, eu vou ser o super crente. Eu vou me aproximar de Deus como ninguém. Ou então, seria uma outra, quer saber? Eu estou tentando fazer tudo certo na minha vida, vou meter o louco, vou sair, vou cair na gandaia e vou me mandar. Não quero saber mais de nada da vida. Será que uma dessas duas opções é válida? Bom, vamos ver aí. Olha só como o texto segue. No versículo 16 do capítulo 7 de Eclesiastes. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir-se a si mesmo? Não seja, versículo 17, demasiadamente ímpio ou perverso, e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? Ou seja, não seja excessivamente justo, não seja um super justo, não seja o cara mais certinho do mundo, e no sentido de que você ser o cara mais certinho do mundo, você vai alcançar algo diante de Deus. Essa é a ideia. Afinal de contas, o próprio Paulo falou, sejam santos como eu sou, sejam perfeitos como eu sou, foi Cristo que falou, né? Então, eles nos levam à perfeição, nos exortam nesse sentido, nos querem fazer caminhar nessa direção. Agora, aqui quando ele fala isso, não seja demasiadamente, excessivamente justo é não queira se auto-justificar diante de Deus, já que as coisas não estão indo tão bem como você imaginava. Por que o certo dá errado? Não queira fazer com suas próprias forças de fazer e acontecer e dar tudo certo. Afinal de contas, você já viu aquele cara, o super justo do universo? Que às vezes, por conta dele querer implementar uma justiça tão grande na sua vida, e principalmente na vida alheia, às vezes a sua própria vida fica meio obscura. Você já reparou alguém assim? Que tenta ser tão certinha, tão justa, tão perfeita para os outros. Mas você, quando você olha dentro ali da vida dele, você vê que está um ninho bagunçado, tudo mexido, porque não dá para ser também tão certinho assim, não tem jeito. E aí ele fala, não seja também um super sábio. Se você lembrar no comecinho lá de Eclesiastes, agora no capítulo 1, olha só. Lembra que a gente falou no começo das nossas reflexões de que pensar dói? Ele fala, capítulo 1, versículo 18 de Eclesiastes. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Pensar dói. Então não busque querer ser o super sábio pelas suas próprias forças, querer fazer acontecer e resolver o negócio. Porque muitas vezes não vai dar muito certo nessa história. Tanto é que ele fala, qual que é o fim disso? Ele faz uma pergunta retórica. Por que destruir-se a si mesmo? É uma pergunta que, pô, se você quiser buscar a sua própria sabedoria, buscar a sua própria justiça, pelas suas próprias forças, sabe o que vai acontecer contigo? Você vai se destruir. E aí a gente pode fazer coro com o autor de Provérbios agora, no capítulo 16. Vamos lá, Provérbios 16, no versículo 18. Esse é um provérbio razoavelmente conhecido. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Ou seja, ser um super justo, um super sábio, querer fazer tudo da melhor forma possível e imaginável, pela sua própria força, não vai fazer com que os seus dias prolonguem. Não vai ter jeito. Talvez dê errado pela sua própria força. E aí ele dá uma outra opção. Será que a outra opção para esse paradoxo que ele se depara, para esse enigma que ele está observando ali, será que a outra opção é largar tudo? Aí ele fala no 17, não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? E a ideia aqui é de não ter uma vida deliberada em fazer aquilo que é errado, ou seja, deliberadamente pecador. Ah, já viu aquelas pessoas? Ah, eu sou pecador e sei que eu sou pecador e sou mesmo. O cara vive deliberadamente pecando. Não é aquela ideia de Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça superabunde em nós? De forma nenhuma. Nós que uma vez morremos para o pecado, como viveremos nele? Não é essa a ideia, né? Então, a ideia é que não seja um traste, né? Não seja demasiadamente ímpio, é não ser um cara totalmente pervertido. Essa é a ideia. Então, mas aí você pode se fazer a pergunta. Se a ideia é não ser demasiadamente, então quer dizer que, a gente é brasileiro, né? Um pouquinho? Não, um pouquinho até vai. Pode ser um pouquinho? A conclusão está na própria pergunta. Por que morrer antes do tempo? Só um pouquinho, muitas vezes, vai acabar te levando a morrer antes do tempo. E sabe aquela história de que ninguém começa a usar droga na mais forte possível? Começa numa menorzinha. Ninguém começa a ser um pervertido indo direto num prostíbulo. Muitas vezes é na internet, na pornografia, na televisão, a cabo. É, muitas vezes é assim. Ninguém começa a roubar milhões e milhões da noite para o dia. Muitas vezes rouba o empregador falando que está trabalhando de tal hora, agora home office em casa, né? Você que talvez marque o seu ponto, começa a trabalhar às 8 e termina só às 20, às 8 da noite. E, na verdade, trabalhou das 10 às 4. Começa a roubar sim. As coisas não começam gigantes. Então, por isso que ele fala, se você entrar nessa, você vai morrer antes do tempo. Pois bem, aí ele vai seguir o texto no versículo 18 com um conselho inicial aqui. Olha, é bom reter uma coisa e não abrir mão da outra. Pois, aí agora ele começa a dar a grande pista de como essa história no Eclesiastes se caminha. Sempre quando a gente lê esse verbo no Eclesiastes, a gente tem que, no mínimo, ligar a luzinha amarela. No meu caso aqui é a canetinha azul. Pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Ou seja, ele fala, é bom você ter uma vida não excessivamente justa. Não queira ser o super justo. E outra coisa, não viva deliberadamente pecando. Porque você, por você mesmo, você não vai conseguir resolver esse enigma por que fazer o certo ou dar errado. Não tem como resolver isso. Mas ele começa a dar uma pista de como que o desfecho dessa história vai se dar. Ele fala, pois quem teme a Deus evita esses extremos. Ou seja, essa história de temer a Deus, a gente já falou aqui em outras reflexões, quem obedece a Deus, quem tem aquela atitude diante de Deus de querer ficar apreensivo quando chega diante dele, mas jamais querer fugir e recuar quando chega diante dele, porque sabe quem Deus é, entende o tamanho de Deus, afinal de contas o nosso Deus é um Deus super grandão. Então essa é a ideia do temer a Deus. E aí ele segue, já que o assunto aqui é sabedoria, ele vai enfatizar que a gente entendeu e compreendeu esse negócio de sabedoria. Olha só aí no versículo 19. A sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. Tem uma outra versão que fala que a sabedoria torna o sábio mais poderoso que 10 líderes de uma cidade. Os líderes da cidade eram as pessoas mais poderosas e importantes. Eram os caras que poderiam decidir se você toma ou não uma vacina obrigatória, se é que você está me entendendo o tamanho do poder do cara. Ele que decide, ele que tem a caneta na mão para dizer se é para tomar ou se não é para tomar, se é para vender para país X ou se é para vender do país Y, se é para você tomar uma vacina X ou uma vacina Y. Então ele está falando que a sabedoria torna o sábio mais poderoso do que qualquer canetada. É essa a ideia. E olha só, no capítulo 9 de Eclesiastes, tem uma historinha muito legal que ilustra esse papo. É no versículo 14 do capítulo 9 de Eclesiastes. Fala assim, olha só. Havia uma pequena cidade de poucos habitantes. Um rei poderoso veio contra ela, cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade vivia um homem pobre. Mas esse homem pobre, ele tinha uma coisa que poucos tinham. Ele era sábio e com a sua sabedoria ele salvou a cidade. Um grande rei poderoso queria atacar e destruir aquela cidade, mas um homem sábio acabou a salvando. No entanto, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Por isso eu pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre muitas vezes é desprezada e logo as suas palavras são esquecidas. Quando às vezes a gente recebe um bem por conta de uma sabedoria de uma outra pessoa, às vezes a gente esquece de quão bem aquela pessoa fez para nós e a gente acaba negligenciando. Só que muitas vezes a sabedoria dessa pessoa é muito maior, muito mais poderosa, muito mais eficaz, muito mais ativa na nossa vida do que qualquer canetada, muito mais poderosa. Então, lembre-se disso, a sabedoria, poxa, tem muito mais valia do que qualquer canetada, qualquer poderoso por aí. Aí ele segue no texto, no versículo 20 aí do capítulo 7 de Eclesiastes. Parece que você está indo Romanos, olha só. Todavia, não há um justo na terra, ninguém que pratique o bem e que nunca peque. Talvez Paulo, quando escreveu Romanos 3 ali, estava lendo Eclesiastes 7, porque tem muita coisa em comum aqui, a gente vai ver daqui a pouco um pouquinho mais sobre isso. E aí ele segue agora, dando um conselho. Olha só, sabe essa história lá de ser super justo? De ser o cara certinho, o mais perfeito do mundo? Ele vai dar uma dica aqui, olha só. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Estou lendo aqui o versículo 21 do capítulo 7. Caso contrário, você poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Pois em seu coração você sabe, né? Ó, você se conhece. Que muitas vezes você também falou mal de outros. Ou seja, o resumo da ópera aqui, ó, não há um justo, não há nenhum sequer, não há quem busque a Deus. E lembra lá de Romanos 3, no versículo 23, ele vai começar a conclusão do argumento dele dizendo, todos pecaram, não tem jeito, todo mundo é igual diante de Deus, a gente é pecador, a gente é miserável, safado, sem vergonha, uns mais como eu, outros menos como vocês, mas todo mundo, não tem jeito, não adianta, todos, a versão antiga, se extraviaram, estão distantes, se perderam, né? Extraviar a gente só sabe quando perde a mala, né? Porque quando a gente lê a Bíblia, extraviar, a gente não sabe, faz nem ideia do que está se tratando. Mas enfim, se perdeu nos seus próprios caminhos. E aí, diante disso, ele vai falar no versículo 23, olha, tudo isso, eu examinei os verbos, né, Paulo? Eu examinei mediante a sabedoria e disse, e tudo isso o quê? esse grande paradigma, esse grande enigma que está diante dele. Por que que um jovem morre cedo? E por que que um traste tem a vida eterna? Depois ele pensar sobre isso, depois ele falar, olha, não adianta nada ser um super justo, não adianta nada querer resolver pelas suas próprias forças, não adianta nada você querer chutar o pau da barraca e viver uma vida louca, distante de Deus, afastado de todos os preceitos, de tudo aquilo que Deus recomenda para a sua vida. Depois de analisar tudo isso, depois ele falar, ó, se você ouvir alguém falando mal, não entra nessa, porque você também já fez isso. Depois de tudo isso, ele vai falar o seguinte, eu estou decidido. Olha, o cara não é pouca coisa não, ele tem decisão, não é um banana, né? Estou decidido a ser sábio. Aí ele olha para o resto, mas isso está fora do meu alcance. Se você lembrar de Provérbios, capítulo 1, vai dizer, tem um versículo lá que fala assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria começa temendo a Deus, está fora dele, essa é a ideia, está fora do seu alcance. E aí ele vai falar no versículo 24 do capítulo 7, a realidade, então essa realidade paradoxal, essa realidade da sabedoria, ela está muito distante. E ela é muito distante na horizontal e ela é muito profunda na vertical. Quem pode descobri-la? Se você se lembrar de Isaías capítulo 55, olha só o que está escrito lá. Agora o profeta um pouquinho mais para frente de Eclesiastes. 55:9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Esse é o tamanho da sabedoria de Deus. É maior do que tudo. É maior do que qualquer palavra que a gente possa tentar exprimi-la. Aquela coisa, se vou aos céus, lá está. Se vou mais profundo abismo, tu também estás. Não tem como fugir. Ela é tremenda, a sabedoria do nosso Deus. Pois bem, e aí depois dele falar sobre isso, ele vai seguir no versículo 25. Por isso, eu dediquei-me a aprender, a investigar e a buscar a sabedoria. E também a razão de ser das coisas. E aí ele fala que ele buscou a sabedoria para quê? Olha só, para compreender a insensatez da impiedade e a loucura da insensatez. E diante dessa busca que ele se dedicou, que ele foi atrás, que ele pesquisou, e não foi só uma pesquisa no Google, não, de jogar ali e querer achar rapidamente a resposta. Não, o cara empenhou muito tempo e dedicação para chegar a alguma conclusão. Depois de ele ter feito tudo isso, ele vai chegar no resumo final da nossa reflexão dessa tarde. E ele vai descobrir 4 coisas. Olha só o que ele vai descobrir aí. Primeira coisa que ele descobre no versículo 26. Descobri que muito mais amarga que a morte é a mulher que serve de laço, cujo coração é uma armadilha e cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela, mas o pecador, esse ela apanhará. Ele faz uma descoberta pesada aqui. Ele descobre que a perversidade é algo terrível. E aí ele vai falar aqui de uma mulher que serve de laço. E sabe, ela não é qualquer mulher. Ela não é uma mulher que está à toa. Essa mulher aqui que ele descreve é uma mulher, olha como ele fala, cujo coração é uma armadilha. Quem lança armadilha? É um caçador. Você vai querer matar rato na sua casa? Como? É colocando uma armadilha no canto, lá em algum lugar na casa, para matar o rato. Então você está querendo caçar o rato. Então, essa mulher que ele descreve aqui, essa perversa, é alguém que faz muito mal e pode fazer muito mal a qualquer homem. E agora aqui, falando um papo muito reto a todos os homens, você está se deixando, em algum momento na sua vida, olhar, investigar, ou ser seduzido, abrir alguma chance para alguma mulher dessa? Cara, preste atenção. E eu vou te dizer uma coisa. Essas coisas, e agora eu olho aqui bem nos olhos dos homens, né, para falar sobre esse assunto. Cara, isso não começa da noite para o dia. Talvez esses dias de home office, talvez essas coisas estejam um pouco menor no pessoal. Agora, o WhatsApp está aí. A tua esposa tem acesso ao teu WhatsApp, ela pode ver tranquilamente aí o que você escreve para todo mundo no seu Instagram, o que você observa no seu Facebook, na sua rede social. Não, só uso o LinkedIn. Ah, é? Tá. No LinkedIn, qual é o naipe das profissionais que você está procurando ali? As profissionais da vida? Cara, presta atenção. E agora, mulheres? Você acha que vai deixar só os caras? Eu poderia falar para a Flávia vir falar aqui nessa parte, né? Mas já que ela está cuidando das crianças, como que você tem se portado? Você tem sido a mulher caçadora que está pronta para lançar uma armadilha para o outro e está esquecendo do seu marido, deixando ele de lado? É essa a ideia? Você, quando se casar, qual vai ser a opção que você vai fazer na sua vida? Vai ser uma periguete, colocando o versículo lá, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Pô, faça-me um favor. Diante do... Por que fazer o certo dá errado? Cara, às vezes fazer o certo dá errado, você vai querer fazer o errado? Qual que você acha que vai ser a conclusão? É muito provável que vai ser o errado. Então, ele, diante disso, ele descobriu que a perversidade está por aí. E pode ser cometido. Qualquer um. Menos aquele que... Olha só que interessante. No finalzinho do versículo 26. O homem que agrada a Deus escapará dela. O bom pastor conhece as suas ovelhas e dá a vida pelas suas ovelhas. Isso está lá em João 10, né? O bom pastor não deixa que o perverso trague, leve a sua ovelha para perto. Não, ele não deixa. Então, a única forma aqui, homens e mulheres, da gente escapar de qualquer tentação nesse sentido pervertido, não tem outra. É agradar o nosso Deus. Quando a nossa mente, o nosso coração, o nosso viver, o nosso andar diário está buscando agradar a Deus, é muito mais difícil que a perversidade tome conta da nossa vida. Então, fica aí a dica nesse sentido. E isso é uma espécie de buraco negro. Porque quando esse negócio vai te puxando, te sugando, é algo que não tem como fugir, não tem como escapar, a não ser que seja alguém que esteja agradando a Deus. Pois bem, essa é a primeira descoberta que ele faz aí. Aí ele segue. Olha só, ele é um filósofo, né? Essa 27 aqui, do versículo 27, é demais. Olha, veja, diz o mestre, foi isso que eu descobri. Olha só o que ele descobriu. Ao comparar uma coisa com outra, para descobrir a sua razão de ser, sim, ó, durante essa minha busca, que ainda não terminou. Ou então, se você ler na notinha de rodapé, há algo ainda que não encontrei. Ou seja, buscou e não achou, não encontrou. Ele está tentando entender esse paradoxo. Por que fazer o certo dá errado? Por que que o bebezinho morre cedo? Por que que o justo morreu cedo? E aí ele falou que procurou e não achou, não encontrou resposta. Essa é a descoberta que ele faz. Essa daqui é muito interessante, essa segunda descoberta. Essa você não vai esquecer, né? Que você procura tantas coisas e não acha, né? Bom, segue aí a vida. Olha só, terceira descoberta que ele faz. Provavelmente aqui um ditado popular da época. Entre mil homens, descobri apenas um que julgo digno. Mas entre as mulheres, não achei nenhuma sequer. Então, dos homens que ele procurou ali, que ele conviveu, ele teve pelo menos um que ele julgou digno, né? Mas das mulheres, nenhuma. Um dos problemas da nossa sociedade atual é a interpretação de texto, principalmente hipérboles, que a turma tem uma certa, ou ironia também tem uma certa dificuldade em entender. E aqui, no caso, isso se aplica totalmente. É muito provavelmente... É ou um ditado popular que era corrente da época, ou é um ditado que iniciou-se a partir daqui. Então, a ideia não é que, pô, pelo menos um homem há um justo, é um bom, e nenhuma das... E as mulheres são todos uns trastes. Não, não é isso. Ele está generalizando, falando, olha, é o seguinte, não há um justo, não há um sequer. Ele está remetendo ao versículo 20 que ele falou lá atrás. Não tem nenhum. Todos estão distantes de Deus, ninguém consegue buscá-lo. Não há nenhum que busque a Deus. Essa é a descoberta que ele faz. A terceira. Então, depois ele descobrir que a perversidade não presta. Ele está procurando uma coisa que ele não acha. Ele descobre também que todo mundo não presta. Não há um justo na terra. Ele faz a sua última e final descoberta para a gente concluir a nossa reflexão hoje. Assim cheguei a esta conclusão. Deus, leio aqui no versículo 29, né? Deus fez os homens justos. Deus criou os homens para serem justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Quando a gente lê o relato de Gênesis 1, na criação, depois de Deus criar todas as coisas, ele sempre repete, Deus criou e foi bom. Deus criou tal coisa e foi bom. Deus criou tal coisa e foi bom. Chega lá no sexto dia, ele fala que depois de tudo aquilo que ele criou, e no sexto dia é o ápice ali da criação, o principal da criação, o homem, eu e você, ele fala, foi muito bom, foi excelente. Deus criou o homem bom, Então, o que, que o autor aqui de Eclesiastes está concluindo com tudo isso? Por que, que fazer o certo dá errado? Não é porque Deus faz com que o certo dê errado. Não. Mas sim porque o homem se deturpou. Portanto, é que ele fala no, na sequência aí. Mas eles foram em busca de muitas intrigas. Ou uma outra versão diria muitas astúcias. Tanto é que você se lembra, a gente já falou aqui, Caim e Abel. Depois de Caim e Abel, o que aconteceu? Caim criou uma cidade. E depois que ele cria uma cidade, passa-se o tempo, o negócio se desenvolve, blum, o mundo cai, vem o dilúvio. Por conta da astúcia daquele povo, Deus os condenou. Passa mais um pouco de tempo, o povo que tinha contato com Deus ali resolve construir outra cidade. Só que não bastasse uma outra cidade, eles queriam construir uma torre. Queriam chegar até o céu, queriam ser como Deus. Ali em Babel, no Gênesis, no capítulo 11, Deus vem e brum, derruba aquela astúcia toda do povo. Ou seja, não é porque Deus criou o homem que ele é mau, mas sim porque o homem escolheu ser mau. Por isso que, às vezes, fazer o certo às vezes dá um pouquinho errado. Mas se fosse ficar só nessa resposta, seria algo muito simplista. E aí, diante disso, diante de tudo aquilo que o Eclesiastes falou, por que que um justo morreu cedo, apesar da sua justiça? O autor não responde. Ele não dá uma resposta certeira diante disso. Mas ele dá algumas pistas para a gente. Porque ele fala aqui no final que Deus fez os homens justos. Deus fez os homens para serem justos, para serem bons. Tem um cara, um tal senhor de Nazaré, não sei se vem alguma coisa boa de lá. Era um carpinteiro. Era um cara que ninguém dava nada. Tem uma historinha que a gente lê com a Lívia que fala que ele nasceu em cima de palha de trigo. Na figura do livro mostra a vaquinha, mostra a formiguinha, o ratinho olhando para ele no nascimento. Ele queria ir para uma cidade grande do rei Davi nascer, mas não tinha lugar para ele. Não tinha. É interessante, porque esse cara de Nazaré, ele morreu com 33 anos. Talvez uma idade próxima de muitos de nós, ou talvez até inferior, morreu cedo. E ele morreu cedo porque ele fez uma escolha, se entregar. E esse Senhor é o nosso Senhor Jesus Cristo. Diante da hora que eu lhe observo ali, ele fala, Senhor, em Marcos 14 fala, né, no finalzinho, ou Mateus 26 também, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade, seja feita o teu querer na nossa vida. Diante de paradoxos, diante de coisas que a gente não tem resposta, que a gente não consegue responder, a pista que o texto nos dá é para que a gente faça aquilo que Jesus fez. Se entregue a Deus. Se entregue reconhecendo quem é Jesus na nossa vida. Talvez você esteja com uma coisa matutando aí na sua cabeça, talvez não seja um paradoxo. Por que uma criança morre cedo? Ou por que um justo, uma pessoa honesta, morre cedo e um ímpio, tranqueira, aquele cara ali do meu lado no trabalho, caramba, como ele vai bem? Eu não sei, talvez seja esse o paradoxo que está na sua mente. Então, provavelmente não, mas tem muitos outros que rodam a nossa mente, que rodam o nosso pensar, que rondam o nosso dia a dia. Diante disso, a recomendação do Eclesiastes, a pista que ele nos dá é que a gente se entregue a Deus, assim como Jesus Cristo fez. E isso só pode ser feito através da vida de Jesus na nossa vida. Sabe por quê? Porque a gente vai tentar ir para um dos dois lados do início do nosso papo aqui. Ou é querer ser o super justo e se justificar e fazer e acontecer pelo nosso jeito, pela nossa força. Ou então a gente vai querer descambar e chutar o pau e largar a mão e deixa a vida me levar, vida leva eu. O convite que Eclesiastes nos faz nesse final de tarde é que a gente olhe para Jesus e fale, Senhor, eu por mim mesmo vou querer resolver do meu jeito. Eu não entendo, mas o Senhor tem o melhor para mim. O Senhor tem o melhor para as nossas vidas. O Senhor tem o como, o para que isso serve. Talvez o porquê, não. Talvez não. Mas eu quero descansar no Senhor. Seja feita a tua vontade, assim como o Senhor fez com o seu Filho Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, diante dos paradoxos da nossa vida, diante das coisas complicadas que acontecem conosco, a gente fica sem resposta. A gente fica sem saber o que fazer, o que falar muitas vezes. Ó, Senhor, tenha misericórdia de nós, ajude-nos a ver que muitas vezes a gente não precisa dessas respostas, mas que a gente deve entregar a nossa vida ao Senhor, que a gente deve dedicar o nosso viver a Ti, que a gente deve buscar viver de verdade, entendendo o que o Senhor fez para nós através do Seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Dá-nos da Tua sabedoria, Senhor. Abre os nossos corações, afasta de nós o mimimi, afasta de nós querer resolver as coisas da nossa própria vontade. Ó, Senhor, livra-nos disso, dá-nos da Tua graça, inunde o nosso coração com o Teu amor, com a disposição de viver para Ti. Esse é o desejo do nosso coração, no nome precioso de Jesus que oramos. Amém.